O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Minho e ID. O nosso ouvinte habitual percebe que hoje começamos de forma diferente. Começamos com música, a nossa conversa troca. Os habituais laboratórios, pelas pautas, aliando a ciência à arte para resgatar a nossa memória cultural. Hoje vamos conhecer o projeto Percursos do Músico Intelectual na primeira metade do século XX em Portugal, os Tomás de Lima. Um trabalho focado em intérpretes, compositores e pedagogos marcantes como António Tomás de Lima e o seu filho Eurico Tomás de Lima, cujo valioso espólio se encontra à guarda da Universidade do Minho. Para nos guiar por este acervo e pela história musical da nossa região, recebemos Elisa Lessa, professora do Departamento de Música da ELAS, a Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, também investigadora do Centro de Estudos Humanísticos da UMINHO. Professora Elisa, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do UMINHO IID. O que é que acabamos de ouvir?
Muito bom dia, muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui a falar consigo. Nós acabamos de ouvir um extrato, apenas um bocadinho, da Sonatina número 2 para piano, do Eurico Tomás de Lima, que foi composta em 1950. Ouvimos o extrato do primeiro andamento Allegro, interpretado pelo pianista Luís Pipa.
O projeto debruça-se sobre a figura do músico intelectual na primeira metade do século XX. O que é que tornou este pai e este filho tão singulares na nossa história musical para merecerem este foco de investigação?
Ok, António Tomás de Lima, ele morre em 1950 e o filho, Eurico Tomás de Lima, que morre em 1989, são de facto dois compositores, se calhar não tão conhecidos como deveriam ser, que têm um papel muito interessante na cultura musical em Portugal. O meu projeto tem a ver com a experiência estética musical em torno da linha de pensamento-chave do tempo em que estes dois compositores viveram e, portanto, procura identificar e problematizar precisamente a relevância da criação musical destes compositores. Eu digo, destes dois músicos que foram mais do que compositores. E, portanto, eles, na minha opinião, têm uma relevância no que diz respeito à literatura musical portuguesa e também aos contextos culturais em que viveram. E daí este conceito também de músico intelectual. Portanto, objetiva-se compreender a experiência estética musical em torno destas linhas de pensamento-chave, podemos dizer assim, então, o músico intelectual, o compositor intérprete e o pedagogo. E que tal pai, tanto o pai como o filho, tiveram este percurso artístico, digamos assim, nas suas vidas. Importa para mim construir narrativas sobre esse percurso, mas, sobretudo, não confundir com apenas traçar a biografia destes músicos. Vamos, no meu projeto, estou a tentar ir um bocadinho mais longe do que isso. Depois, há linhas muito interessantes entre o pai e o filho. Por exemplo, o eixo Portugal-Brasil, porque os dois têm ligações ao Brasil e fizeram digressões no Brasil e contactaram com músicos do Brasil.
Passaram lá temporadas.
Sim, sim. Sim, o António viveu, o Eurico fez duas digressões, duas grandes viagens com muitos concertos. Depois, neste projeto, eu vou afunilar um bocadinho mais para o Eurico Tomás de Lima. Como disse muito bem, nós temos o espólio do compositor na universidade, que é um espólio incrível, que me dá imenso prazer estudá-lo. E vou para uma abordagem interartística e intermediária na obra para canto e piano do Eurico Tomás de Lima. E quem sabe depois ainda poderemos ouvir um dos leads que Eurico Tomás de Lima compôs. É também muito curioso em Eurico, e enfim, é um tema emergente, que é a questão das mulheres intérpretes compositoras. Portanto, Eurico tem também no seu percurso uma ligação muito forte a compositoras, mulheres e intérpretes portuguesas e brasileiras, que na minha perspectiva são de grande interesse.
E que certamente terão tido relevância no percurso dele.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho neste momento uma doutoranda, Inês Tavares, que é a bolseira da Fundação para a Tecnologia, que está a fazer um trabalho só sobre o estudo da correspondência do compositor Eurico Tomás de Lima com, enfim, com a família, com a correspondência, digamos, institucional, relativamente a concertos, mas também com, precisamente, compositores, colegas, compositoras e intérpretes e poetas. Daquilo... É muito interessante. São quase 500 cartas.
Daquilo que percebo, é uma investigação que pode ter aqui muito pano para mangas e muitas ramificações.
Sim. Sem dúvida, sem dúvida. O Eurico Tomás de Lima é um compositor que toma como ponto de partida a música tradicional portuguesa, a música popular, para a sua criação de música erudita, que apresenta então essa feição nacional. Não é? Ouvimos, aliás, o primeiro exemplo que ouvimos, certamente que os ouvintes também vão identificar essa característica. Eu acho que é fascinante a criação musical de Eurico, porque tem esta ligação entre a tradição e a inovação. É um músico que está... tem algum apego às convenções, enfim, um bocadinho do passado, ainda à herança do romantismo, da música tonal, mas depois na sua música tem a presença de elementos ousados já próximos das novas correntes estéticas da música no século XX. E, portanto, também é fascinante analisar a sua obra e perceber, digamos, esse diálogo constante entre esse... Eu acho que ele tem esse lirismo português, mas depois também, enfim, o arrojo na música da sua época.
Os ouvintes não veem, mas certamente percebem o sorriso da voz da professora Elisa Lessa quando fala sobre isto. Já lhe vou pedir mais uma sugestão musical, mas, como dizia, é um espólio muito vasto, está à guarda da Uminho há mais de duas décadas. Imagino que tenha sido um processo minucioso de conservação, digitalização, descrição arquivística, para garantir que estas partituras, muitas delas ainda por divulgar, ficam disponíveis para futuras pesquisas, eventualmente.
Eu diria que tem sido um processo um bocadinho doloroso. não foi exatamente como disse e como deveria ter sido. É um processo interessante porque parte de um trabalho de um aluno antes da criação da licenciatura em música, portanto há já há muitos anos, um aluno que faz um trabalho sobre o compositor e que entra em diálogo e estabelece uma amizade com o filho do compositor, que entretanto também já faleceu. E o filho fica de tal maneira entusiasmado com o trabalho do aluno, que teve no acesso, no fundo, à documentação que o próprio filho tinha em sua casa, que resolveu oferecer todo o espólio à Universidade do Minho. Agora, é um espólio, digamos, complexo. Porquê? Eu tenho objetos pessoais do compositor. A correspondência, que já falei. A fotografia. Inclusive, temos o piano de estudo, um dos pianos que ele teve, um piano de estudo vertical, também na sala Eurico Tomás de Lima, que eu, enfim, procurei fazer no Departamento de Música. Portanto, eu estive ligada no início à doação. Nessa altura foi feito esse trabalho de inventariação, do estudo do espólio propriamente dito, mas depois saí durante uns anos e agora voltei. Os meus colegas pediram-me para voltar a ser responsável. Repare, o espólio tem manuscritos, autógrafos, documentos únicos, não é? Que, se se perdem, nunca mais vamos ter acesso, porque a maior parte da música do Eurico Tomás de Lima não está editada. Então, essa conservação é muito exigente. Neste momento, nós ainda não conseguimos digitalizar todo o espólio. E depois, enfim, por várias circunstâncias, estamos a continuar a tentar. Houve algumas possibilidades, não sei, da universidade, mas que eu tentei contrariar dentro do que me foi possível, no sentido de dispersar. O que é livros vai para a biblioteca, ou o que são manuscritos vão para o arquivo. Objetos pessoais, há um caixotinho e guarda-se. Ora, nada disto poderia, teria, acho eu, interesse no sentido de preservarmos e
não
divulgarmos
de o
património. E, portanto, ele para já ainda está tudo numa sala, a Sala Eurico Tomás de Lima, no Edifício dos Congregados, e tem, então, todo um conjunto de... Tem as partituras que faziam parte da biblioteca do Eurico, tem os livros, como eu já disse, mas não citei ainda outros, objetos absolutamente interessantes, que são os álbuns da vida do compositor. Nesta época, quer dizer, final do século XIX, os compositores tinham esse costume de elaborar os seus próprios, com a sua vida toda. Então, os recortes de jornais em que Eurico é citado, os programas dos concertos, a sua formação, as cartas, são... Nós abrimos aqui os álbuns e são 7 álbuns, é uma riqueza enorme de perceber como não só a criação musical do compositor, mas também toda a sua faceta como grande pianista, porque ele foi compositor, mas foi também um grande pianista e um grande pedagogo.
E já agora, aproveitando essa ponte do grande pianista, pedi-lhe mais uma sugestão musical para que pudéssemos passar aqui um pequenino excerto.
Muito bem. Então, vamos ouvir também, também juntamente com Luís Pipa, dos intérpretes de Eurico Tomás de Lima, o pianista Miguel Campinho, que vive atualmente nos Estados Unidos, mas que é de cá de Braga, e que é professor numa universidade nos Estados Unidos, e vamos ouvir o extrato de uma obra muito interessante que o Eurico Tomás de Lima compôs. Ele esteve 2 anos à frente da Escola de Música na Madeira, hoje o Conservatório de Música, não é? E compôs uma obra que se chama precisamente Férias na Madeira. É uma obra de caráter descritiva em que ele vai descrever as paisagens lindíssimas que vê na Ilha da Madeira. Portanto, vamos ouvir. Eu estava aqui à procura, porque, ou poderemos depois dizer exatamente a peça que um dos quadros, porque são quadros musicais sobre paisagens, não é? É uma obra descritiva da paisagem sonora da Madeira, mas em que se vê, porque assim é muito curioso, porque como ele era um grande intérprete e pianista, como pianista, a obra dele para piano revela esse seu conhecimento do instrumento e, portanto, as obras são muito virtuosísticas. E ele próprio, ao longo da sua vida, interpretou algumas das obras que compôs. Portanto, as obras para piano, ou os recursos sonoros do instrumento, são explorados de forma, digo eu, magistral, também natural, com uma concepção decisivamente pianística. Aliás, a maior parte da obra que Eurico Tomás de Lima compôs é para piano. Tem também outras obras, por exemplo, estava a pensar A Fantasia Depois de uma Leitura de Camilo, que é para piano e orquestra, e que, enfim, eu vou deixar mesmo no ar, como se diz a expressão da rádio, quem sabe se teremos a oportunidade de ainda ouvir interpretada em Braga este ano.
Fica aqui então a dica, vamos prosseguir com música, a suíte Ilha do Paraíso, Férias na Madeira, para piano solo, composta entre finais de 1965 e inícios de 1966, a quando de uma estadia de Eurico Tomás de Lima na Ilha da Madeira, uma peça dividida em 6 quadros programáticos que retratam musicalmente a atmosfera e as paisagens da região. Nós por cá vamos ficar com o quadro 2, Funchal ao Luar, com o pianista Miguel Campinho. Está mais um excerto, porque é de música que se faz este O Minho IID. Hoje estou na companhia da professora Elisa Lessa. Muitas vezes o público associa a investigação e o desenvolvimento apenas às ciências exatas, puras e duras, vamos dizer assim. Mas, e até para quem nos está a acompanhar desde o início, percebe-se que a musicologia tem um encanto muito próprio na rádio, na cultura. Qual é o sentimento, professora, de pegar numa obra esquecida, fazer um resgate analítico, vamos dizer assim, e conseguir chegar ao momento de edição e gravação final de um repertório?
Uhum. É de facto uma experiência única, porque contribuir para o conhecimento da cultura musical portuguesa e, como disse, o objetivo final da investigação em musicologia é chegar à própria música. Portanto, os musicólogos trabalham para os músicos intérpretes. Poder editar uma partitura, como tive o privilégio de já fazer, e colocá-la à disposição dos músicos para que ela possa chegar a todo o público, possa ser interpretada. É um trabalho de grande rigor científico, porque pegar num manuscrito do compositor, transcrevê-lo para notação moderna, se é uma edição crítica, portanto, com todos os elementos que constituem a interpretação da música, a análise da própria música para que o grau de interpretação seja mais profundo, portanto, conhecer a obra musical e o seu contexto de criação. E, portanto, esta é uma investigação, bem, enfim, a mim dá-me, de facto, um grande prazer, a investigação em música. Tem normal, duas linhas, que é os estudos de performance. Eu não gosto muito de usar palavras estrangeiras, vou dizer os estudos de interpretação e a musicologia. Eu sou da área da musicologia histórica, portanto eu estudo a música no seu contexto histórico e social. Os estudos de performance, pois, fazem um trabalho de investigação mais, por exemplo, comparando interpretações, também editando música, mas praticamente no fundo a investigação em música é um campo extremamente rico. E depois tem este lado fascinante, que é a interseção com as outras áreas, com as ciências sociais e humanas, a sociologia da música, a estética, todas as a etnomusicologia, naturalmente, o estudo da música popular, não é? Portanto, são áreas de grande riqueza.
Pegando aqui até na questão do Eurico Tomás de Lima e de muitas coisas que ainda se podem fazer, também na musicologia há muita ponta por onde se lhe pega daquilo.
Sem dúvida. O maior problema, de facto, em Portugal, com o conhecimento da história da cultura portuguesa, nós estamos a falar aqui da primeira metade do século XX, mas se fôssemos para trás, foi a perda do espólio, do património que desapareceu. Sabe que no passado a música, papéis soltos que os músicos levavam consigo, depois as próprias circunstâncias históricas, por exemplo, no caso da extinção das ordens monásticas e o património musical dos conventos, extraordinariamente rico, que se perdeu. Porque no convento, e por exemplo, enfim, a minha tese de doutoramento é sobre a música nos conventos beneditinos, toda a música que se fazia nos conventos, quer masculinos, quer femininos, nós hoje temos informação histórica e não temos acesso à própria música. E, portanto, estudar o património musical em Portugal ainda é muito difícil. E se pensarmos, por exemplo, nos arquivos do repertório das bandas de música, as bandas de música são um imenso património. Só em Braga nós temos 3 arquivos incríveis, com música que hoje já não ouvimos, que não conhecemos, que não está editada, são manuscritos. Um deles está organizado, que é dos Órfãos de São Caetano, mas os outros dois, por exemplo, da Oficina de São José, está a ser estudado pelos alunos da área de Ciências Musicais da Licenciatura em Música, em projetos, e também, enfim, da música da Banda de Cabreiros, que é a única banda neste momento em Braga. Mas o património das bandas era... Então, no século XIX, aliás, eu escrevi um livro sobre as bandas de música em Braga, eram muito mais. Pensarmos na banda da Infantaria 8 e tudo isso. E, portanto, é urgente, para mim seria a política cultural devia incluir isto, desenvolver um trabalho no campo da inventariação, da digitalização dos arquivos musicais que ainda nos restam por esse país. Nas catedrais, em instituições particulares também há muita coisa.
Daquilo que eu percebo, professora, há muita, muita coisa, houvesse braços e apoio institucional.
É verdade. é verdade. Hoje há mais braços porque há uma geração de jovens musicólogos e temos, enfim, a Universidade Nova de Lisboa, pioneira nesse campo. Eu fui uma das primeiras 10 licenciadas no país em ciências musicais, e que tem uma geração absolutamente fantástica a trabalhar, mas outras universidades também que têm esta área, não é? Que têm a área da música, Aveiro, Évora e institutos politécnicos. Portanto, há jovens, mas falta o apoio. Falta o emprego na área cultural, porque quem me dera a mim, por exemplo, os meus alunos que saem das ciências musicais estão preparados para chegar ao espólio da banda de cabreiros e fazer um estudo e preparar edições e tudo isso, mas os jovens precisam
de viver,
de ser remunerados e desse apoio à investigação. E depois também na questão dos intérpretes. Temos músicos que se formaram lá fora, que voltaram para cá, que são intérpretes com uma grande formação e que deviam ter a oportunidade de gravar essa música, de fazer concertos e de gravar essa música. Eu só queria dizer que acho que faltam um bocadinho relativamente a essa questão do músico intelectual, que é uma ideia. Porquê em Eurico esta ideia? Porque, repare, ele estuda com Viana da Mota, que é o precursor do músico intelectual em Portugal, e com Luís de Freitas Branco, um dos maiores compositores portugueses e introdutor, enfim, do modernismo musical em Portugal. Portanto, esta herança aqui é uma genealogia artística. Eurico recebe, não é? Recebe esta formação extraordinária com estes dois músicos e, portanto, depois ele também vai ser um músico que tem uma intervenção e que vê, enfim, a música como uma atividade de espírito superior, que foi aquilo que Viana da Mota, de certa maneira, começou. Portanto, o rigor técnico, um percurso que tem um sentido também de intervenção cultural na sociedade.
Mais tempo houvesse e mais tempo estaríamos certamente aqui à conversa, mas eu ainda gostava de perguntar duas coisas à professora Elisa Lessa, e pegando dessa deixa que falava há pouco de ter sido uma das primeiras 10 licenciadas em Ciências Musicais, como é que tudo isto surgiu na vida da Elisa Lessa?
Muito, muito cedo, com 5 anos, a minha mãe, que tinha estudado piano, e ainda eu já sou, enfim, de uma geração, tenho alguma idade, e naquele tempo as meninas é que estudavam piano, não é?
Eu tive francês,
exatamente, não? Eu tive dois irmãos mais velhos, um deles eu acho que teria sido um bom músico, mas nem pensar pôr os filhos rapazes no piano. Então
a menina é que foi
para o piano, seguindo as pisadas da mãe, e tive a oportunidade de ter o Conservatório de Música de Praga. Extraordinário, um projeto particular da professora Maria Adelina Caravana, e tive, portanto, uma formação artística a todos os níveis, na música, na dança, nas artes plásticas, havia de tudo no conservatório. Só a título a brincar, estreiei-me como pianista com 6 anos, precisamente no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho. Quem diria?
A vida é curiosa, não é,
professora? É verdade. E, portanto, tinha uma paixão pela música incrível, tive uma professora extraordinária, e a partir daí não deixei mais a música. Ainda tive um percurso na universidade, nas letras, no Porto, porque na altura o curso superior de música não era, era, enfim, equivalente a bacharelato, e aquela, enfim, eu queria prosseguir estudos e lá está, ter essa visão global da música. e frequentei o curso de Germânicas no Porto, na Faculdade de Letras, mas para estudar o quê? As línguas para chegar à música. Aí o alemão...
A música era sempre.
E depois...
final.
Estudei piano no Conservatório Nacional de Lisboa, mas aí tomei uma decisão que não seguir a carreira como pianista. E que não me arrependo. Continuo a tocar piano, naturalmente, como um instrumento de trabalho e de prazer. Costumo dizer a brincar, quando estou muito triste, vou tocar piano. Quando estou muito contente, também. E depois tenho o outro lado de estudo e de tocar, enfim, como profissional. Mas não optei pela carreira de pianista e fiquei fascinada quando dei conta do tal da licenciatura em ciências musicais, não é? E musicologia, que é, enfim, com um curso muito marcado pela formação alemã, Musikwissenschaft, que é o conhecimento da música. O conhecimento da música. E, portanto, imediatamente deixei as letras que já estavam... Eu, nas Germânicas, curiosamente, o que gostei mais foi de literatura portuguesa. As cadeiras...
Não é para menos.
A minha paixão também pela poesia. E depois... e literatura. E depois, então, fui para as ciências musicais e tive a sorte, quando me licenciei, abrir aqui o Instituto de Estudos da Criança, na altura ainda era o CEFOP, abrir uma vaga, um concurso para um professor de música e vim para a universidade fazer uma coisa que era completamente diferente, que era formar educadores de infância e professores do ensino básico. E depois tenho um percurso muito curioso, a visão do professor Formosinho, que era à altura o presidente da escola, de que a universidade tinha que ter um curso de música, como estava previsto na sua criação, e depois esta conciliação entre pedagogia, ensino e as ciências musicais, que têm, enfim, estado presentes na minha vida.
E uma sugestão para fecharmos esta belíssima conversa.
Ora, já ouvimos uma peça para, aliás, duas para piano solo. Eu sugeri então agora ouvirmos um lido, uma canção, até porque o Eurico Tomás de Lima ganhou em 1940 e 41, foi premiado com canções precisamente para voz e piano. No espólio nós temos a Papuila do Ouro. Que foi, é o primeiro prémio, e lá está a Papuila em ouro, o prémio, literalmente, que ele ganhou no concurso. São canções compostas entre 1936 e 55, têm uma linha vocal transparente, concisa, lírica. Algumas são arranjos de música tradicional portuguesa, cá está a linha, digamos, do nacionalismo presente em Eurico Tomás de Lima. E são a canção que vamos ouvir. Eu sugeria Dorme, Dorme, Meu Menino, de Augusto Gil, que é um poeta, advogado, poeta sentimental, simples, humanista, e que é muito interessante. Não podemos ouvir tudo, mas a ligação dos poetas ao Eurico Tomás de Lima também é muito curiosa. Ele, por exemplo, foi amigo de António Boto, um poeta muito polémico, não é? Com poemas que causaram imensa polémica no seu tempo, e tem canções lindíssimas. Ele trocou a correspondência com o António Boto, mas eu diria que íamos iríamos ouvir esta poesia interpretada pela cantora Sara Braga Simões e pelo pianista Luís Pipa. Curiosamente, há um compositor também aqui muito ligado à cidade de Braga, o Cândido Lima, que compôs também uma canção lindíssima sobre este poema bem conhecido, que é Dorme, dorme, meu menino, foi-se o sol, nasceu a lua, qual será o teu destino? Que sorte será a tua? E vamos ficar então com essa canção de Eurico Tomás de Lima.
Nada mais a acrescentar, uma belíssima conversa com a professora Elisa Lessa. É com música que vamos fechar este Huminho IID, que regressa na próxima semana. Hoje ficamos a conhecer melhor o esforço aqui da professora Elisa Lessa, especificamente da Universidade do Minho, em preservar a memória e a obra dos grandes músicos portugueses.
Huminho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. Huminho IID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.